Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Informo que durante o período eleitoral, a transmissão das reuniões ordinárias não será realizada. A gravação será feita normalmente e disponibilizada após o pleito. Para hoje, a 44ª reunião ordinária da 25ª Legislatura, desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024, está pautado um projeto de lei para a apreciação dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Letícia Arruda falará sobre aterro sanitário. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Tem um documento que o Roberto chegou para você agora. Encaminhando o documento agora lá.
Às 14 horas do dia 8 de agosto de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 44ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Neiburg que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Bem, boa tarde a todos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus, no 19, 13 e 14. Trouxeram-lhes então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os entorveis de vir em mim, porque dos tais é o reino dos céus. Palavras do Senhor.
Lei orgânica do município. A administração pública direta é aquela que compete ao órgão de qualquer dos poderes do município.
Obrigado, vereador Neiburg, e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário Neiburg, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura de correspondências. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Letícia Arruda Pereira, que se inscreveu para falar sobre aterro sanitário. Como representante dos moradores da região, que quer respostas em razão a ser ao lado de sua casa e deseja saber se foi votado algum projeto. Do Executivo, ofício de número 191/2024, de 5 de agosto de 2024, Secretaria Municipal de Cultura, que convida para a reunião presencial do Conselho Municipal de Patrimônios e Cultura, agendados para o dia 7 de agosto de 2024, às 17 horas na Secretaria de Cultura. Ofício Segov, número 224/2024. Secretaria Municipal de Governo, que responde às seguintes indicações. Indicação de número 22, 23 e 24/2024. Autoria, vereadora Ademir Silva. Indicação de número 1130, de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 846-847-848-2024, autoria vereador César Tarzan. Indicação de número 229-230-231-2024, autorias vereador Edson Souza. Indicações de número 1205-1206-1207-2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 334-335-2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 1027-1028-1030-2024, autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 885-886-887-2024, de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 1158-2024, de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação 644-645-647, de autoria do vereador Rotes Zé Milton. Indicações de número 694-695-696-2024, autoria do vereador Roger Viegas. Relatório final de número 535-2024, de 28 de junho de 2024, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que responde à indicação de número 1123-2024, de autoria do vereador Breno Júnior. Ofício de número 543-2024, 8 de agosto de 2024, da Procuradoria-Geral do Município, que informa que o Decreto Executivo número 16.077-24, que regulamenta o artigo 20 do Código Tributário Fiscal do Município de Divinópolis, da Lei Complementar de número 007-91, foi revogado nos termos do Decreto de número 16.260-2024, de terceiros. Ofício de número 54-2024, Gabinete da Presidência, 30 de julho de 2024, da Câmara Municipal de Pitangui, que manifesta condolências pelo falecimento do vereador José Brás. Ofício de número 28-2024, de 22 de julho de 2024, da Câmara Municipal de Capim Branco, que manifesta as condolências pelo falecimento do vereador José Brás. Ofício de Viprev, número 680-2024, de 6 de agosto de 2024, que informa que a prestação de contas do DIVIPREV referente ao segundo trimestre de 2024 será realizada no dia 9 de 8 de 2024, às 14 horas, no plenário desta casa. Ofício de número 056-2024, de 5 de julho de 2024, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que convoca para a reunião ordinária do Cumprir Divinópolis, que acontecerá na quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024, com a primeira chamada às 13 horas e a segunda chamada às 13 horas e 5 minutos, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Ofício 022-2024, de 29 de julho de 2024, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, que comunica e convida para a reunião ordinária do CONSEGS, que será realizada no dia 13 de agosto de 2024, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matéria do expediente. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 30 de 2024 institui a comunicação por meio do domicílio municipal elétrico. Autoria, Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis. Projeto de lei ordinária de execução do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.799.702,64. Processo número 32, autoria, Gleidson Azevedo. Emenda de número 23/2024. Emenda modificativa CM número 23 ao projeto de lei CM número 63/2024. Altera o parágrafo único do artigo 2º e o capítulo do artigo 3º. Autoria Breno Júnior. Indicação de número 234/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja retomada a linha 24 do horário de saída às 8h05 do ponto final do bairro Quintino. Autoria, vereador Edson de Souza. Indicação de número 235/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja trocado o local do ponto de ônibus que se localiza na Avenida 1º de Junho, número 211, sendo, mediante diversas situações prejudiciais que têm ocorrido no local, prédio, sobretudo na garagem. Vereador autor Edson de Souza. Indicação de número 236/2024. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a abertura da rua Cristo Redentor, fazendo a ligação do bairro Altaville ao bairro Campina Verde, bem como o aumento de um ponto de ônibus na linha 4 neste local. Vereador, autor, Edson de Souza. Indicação 336/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a extensão do trajeto do caminhão de lixo da Avenida Berlim até o número 795 no bairro Vale do Sol. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 423/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a ampliação da rede de drenagem pluvial na rua Pelicano, trecho compreendido entre as ruas Águia e Galvão, no conjunto Oswaldo Machado Gontijo, com a colocação de mais bocas de lobo e aumento de capacidade de captação de água na rede já existente. Vereador autor Josafar Anderson. Indicação de número 650/2024. Solicita do Poder Executivo Municipal Gleidson de Azevedo o patrulhamento da Avenida Berlim entre as ruas Estados Unidos e Canadá, no bairro Vale do Sol. Vereador autor Rodzé Milton. Indicação de número 831/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja providenciado a poda de uma árvore na rua Alexandrina Figueiredo, em frente ao número 553, no bairro Interlagos. Vereador autor César Tarzan. Indicação de número 1034/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o aumento da ronda policial na região da rua Itamogi com a rua Monte Libo, no bairro Realengo. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1035/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o serviço de tapa-buraco nas ruas Eupídio Gomes, número 75, bairro Davanuz. Vereador autor Capitão América. Indicação de número 1036/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o corte das árvores que estão em risco de queda na rua José Machado Gontijo, bairro Santa Lúcia. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1211/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a reabertura dos banheiros masculinos e femininos do Parque da Ilha, mantendo um serviço para limpeza e vigilância, para evitar depredação no local. Vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1212/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que providencie a solução adequada ao grande número de animais de rua que estão se abrigando nos escombros de imóvel abandonado localizado na rua Sebastião Pinto, frente ao número 50, bairro Danilo Passos. Vereador autor Flávio Marra. Indicação de 1213/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da rua, na rua Voluntários da Pátria e Adigências, margeados com a BR-494. Vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1301/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja providenciada a poda de uma árvore situada na rua Guadalajara, próximo ao número 160, bairro da Vanuse. Vereador autor César Tarzan. Indicação de número 1302/2024, solicita ao prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja providenciado a substituição de lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED na rua Candidez, entre as ruas Antônio Fonseca Filho e Bom Sucesso, também na rua Rosa Viterbo Gontijo, entre as ruas Gustavo Machado e Brigadeiro Cabral, no bairro Interlagos. Vereador autor César Tarzan. Moção de pesar número 25/2024. Moção de pesar pelo passamento de Maria Floripes da Silva, vereador autor Edson de Souza. Requerimento de número 308/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre o andamento e previsibilidade do pagamento da emenda impositiva de 2023 para a PAI. Vereador autor Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Letícia Arruda Pereira, que irá falar sobre o aterro sanitário, representando os moradores da região. Quer resposta por ser ao lado da casa. Se foi votado algum projeto, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Letícia, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. E eu acho que os 10 minutos vai ser muito pouco, pelos anos que a gente vem sofrendo, né, ali na região. Eu sou Letícia, sou moradora da região, fui criada e minha família também na região. Eu não sei se vocês conhecem a atual situação, eu acredito que todos conhecem a atual situação do lixão de Divinópolis, né? Que já vem se estendendo há muitos anos, com muitas irregularidades. Só que, eu acho que antes de eu começar a falar sobre a questão em si, eu gostaria de contar um pouco da nossa história na realidade. Porque, como vocês vão ter empatia se vocês não conhecem realmente o que está acontecendo com a gente, né? Então, eu sou moradora, como eu disse, eu sou moradora da região há muitos anos. Meus avós foram criados na região e o terreno que eu tenho é de herança. E assim, é uma herança que a gente só tem o documento até hoje, né? Porque, de fato, a propriedade vem sendo ferida há muitos anos. E assim, é muito triste e eu me emociono muito porque minha família gerou 14 tios, né? Meus avós geraram 14 filhos e dessa geração foi muito sofrimento naquela região. Foram muitas lutas E durante muitos anos a gente vem brigando e tentando buscar o nosso direito de propriedade que está sendo ferido naquela região. E ao decorrer dos anos, foram muitas perdas, muitas pessoas se foram, adoeceram com câncer, tá? Eu tenho vários familiares que morreram com essa causa. E a gente foi chegando, investigando e chegando a fundo do que está acontecendo. Sofremos duas desapropriações. A primeira foi a extensão do lixão, porque quando o lixão chegou naquela região, a gente já estava no local, já era uma propriedade nossa, e ela se estendeu até a nossa propriedade. Ao passar dos anos, sofremos a segunda desapropriação. E na segunda desapropriação, onde foi feito o Crevisa, né, que é de propriedade da prefeitura, nós também não recebemos e foi tudo muito injusto. Acontece o quê? Hoje o meio ambiente ali também pede socorro. A realidade hoje ali é muito mais crítica do que vocês imaginam. As nascentes, a gente brincava ali, gente. A gente brincava naquelas nascentes. A gente pegava os corredores da avó Augusta, o César conhece a nossa história, e pegava piabinha no córrego da divisa, que hoje está todo contaminado. Lençol freático está todo contaminado. Eu tenho laudos periciais que confirma tudo isso, gente. Nós temos duas ações que estão correndo, ações populares, que estão conclusas para julgamento há muito tempo. E a gente pede a desativação de um lixão que já está há 40 anos, com a vida útil toda saturada há 40 anos no mesmo local. E a gente conta com o apoio desses parlamentares. Por quê? Porque é muito sério o que está acontecendo. Lá hoje não afeta só a minha família. A região se expandiu. Hoje tem muitos moradores na região. O padre Euclides, que é um dos grandes fundadores ali do Complexo de Getsêmani, sempre lutou para desenvolver aquela área. Vocês aí que estão há mais tempo aqui sabem que tem projetos de lei de escola para desenvolver, projetos de lei para expandir, para levar ônibus até a região, que o padre sempre lutou por isso. E aí eu fui falando, gente, tem algo muito sério acontecendo nessa região. Por que que a região não se expande? Por que que não se desenvolve essa região há anos? Entendeu? E aí a gente percebeu que tem muito interesse público na região. E fomos investigar a fundo e vimos que estão preparando uma nova área, sim, de fato, que é um terreno da prefeitura que está sendo degradado e, assim, sem a devida transparência, porque eu pesquisei, fui a fundo na prefeitura, protocolei, não tive respostas ainda, entendeu? E fui atrás também da gestão atual para levar questionamento da gestão atual sobre o estudo da área, porque se tem um estudo sendo feito, a SEMAD devia estar sabendo, devia dar uma posição e não me deram. Não tem protocolo da prefeitura lá de estudo. E em reunião, essa gestão nos disse, para os moradores que estavam presentes, que há um estudo de 9 milhões sendo feito. Então, a gente quer a transparência desse estudo, porque realmente nós não tivemos resposta disso ainda. E as coisas estão acontecendo. É tão sério os crimes ambientais naquela região, que nós levamos o pessoal da fiscalização para ver a realidade, que existem dois poços artesianos no fundo do lixão, que está todo contaminado, com lençol freático contaminado. Porque nós recebemos água, gente. É muito triste você esperar a prefeitura levar um caminhão de água, porque se a água acabar, acabou, entendeu? É muito triste a nossa realidade. O gás tóxico, quem mora na região sabe do que eu estou falando. O chorume é demais, e é há 40 anos. Aí a gente recebe a notícia de que vão aumentar a vida útil daquele lixão que está irregular, entendeu? Estender a vida útil daquele lixão naquele lugar, na mesma região. E tem um ofício do controlador do município, esse é o mais recente, porque o ano passado teve outro ofício, que está na ação popular, que confirma que lá é um zoneamento industrial, onde tem mais de 200 moradores, porque eu movi um abastinado com assinatura de 200 moradores da região, que estão sendo tratados como lixo, porque tudo de ruim chega para a nossa região. É cachorro que está doente, Volta lá. Entendeu? É isso que a gente merece. A nossa região está merecendo é só isso. E assim, tiveram prazo. Eu acho que a gestão está aí, tiveram prazo, porque nós levamos a conhecimento dessa gestão. Ajuda a gente, prefeito. Ajuda a gente. E realmente, o prazo passou e nada aconteceu, gente. Cadê a resposta? Eu chego a pensar que precisa ter uma CPI do lixão para saber por que que Divinópolis ainda existe um lixão dentro da cidade. É muita coisa irregular que está acontecendo naquele lugar. E assim, aí a gente que está ali sofrendo há muitos anos, muitas gerações se foram, o meu pai morreu com um sonho no papel de uma propriedade que é dele. Ele não roubou essa propriedade de ninguém, não, é dele. Ele morreu com esse sonho no papel e não pôde usufruir do sonho. E a gente está ali. Vai, não vai? Será que vai acontecer uma terceira desapropriação com os moradores da região? Que hoje não afeta só a minha família, que são hoje mais de 20 herdeiros. E sim toda a região de Divinópolis está sendo afetada, porque nós bebemos uma água contaminada pelo lixão, tá? O órgão de fiscalização foi lá e falou assim, Letícia, eu não preciso nem fazer análise dessa água. Está bem nítido que ela é contaminada, que é o córrego da divisa, que passa no fundo do nosso terreno. É muito crítica a situação que está acontecendo ali. Muito crítica. E eu espero que a gente tenha solução. A efetiva solução, que é de anos, gente. TAC, autoinfração, ações populares, são muitas. Nós estamos perdendo a voz. O cidadão está perdendo a voz. E as nossas futuras gerações, é questão de amor ao próximo, gente. Vão beber uma água contaminada? Vão viver num gás tóxico do jeito que está lá? Porque eu acredito que isso afeta a nossa saúde pública, que é uma causa maior. A causa maior é a nossa saúde pública. Se a gestão não dá conta de defender a saúde pública, vão fazer uma faxina, então. Vão fazer, moradores. Vão fazer, cidadão de Divinópolis. Uma faxina. Sabe por quê? Porque é um direito líquido e certo da gente. Está sendo ferido.
Senhora Letícia, só para poder finalizar, por favor.
Então, eu faço o seguinte questionamento. O maior questionamento que eu quero fazer é a questão que levaram a parte aí, que lá é um zoneamento industrial. Tá. Eu queria que os vereadores fizessem um projeto de lei para transformar esse zoneamento que é residencial em mudar o plano diretor desse zoneamento. Porque lá nunca foi industrial, é cheio de residência, como o César disse, e a gente quer uma CPI do lixão.
Senhora Letícia, muito obrigado pela presença nesta tarde. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador inscrito, é o vereador do PSDB, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, povo de Divinópolis. Infelizmente, hoje eu vou usar minha palavra aqui bem devagarzinho, bem baixinho, porque eu acho que a gente não precisa de gritar para ser ouvido. E eu já gritei muito aqui e nunca fui ouvido. E hoje nós acabamos de ver aqui a Letícia se emocionar aqui com algo que tem acontecido aqui com a família dela, com os vizinhos dela, com a comunidade dela. E infelizmente, essa atual administração está insensível, para não falar outras coisas, à causa deles. Além do mais, em 2012, no apagar das luzes, nós fomos surpreendidos com uma taxa para tratar o esgoto da nossa cidade, e até hoje, nada. Agora, gente, no apagar das luzes desse governo, ele está prestes a criar uma nova taxa para tratar do lixo da nossa cidade. Será que nós vamos acreditar nisso, gente? Será que nós vamos acreditar nesse conto de carochinha? Será que nós vamos continuar levando para a região sudeste somente o lixo? Só coisa ruim? Será que aquele povo lá não merece dignidade? Onde o plano de governo desse atual governo era fazer funcionar o que não funciona e cuidar da parte que está à margem da nossa cidade. Esse povo está lá, à margem. Ao passo está querendo levar para lá é lixo. É com tristeza que eu venho aqui hoje. Apesar da minha voz estar muito ruim, mas eu gostaria de deixar aqui um clamor para todo morador de Divinópolis. Vamos comprar a causa da Letícia, gente. Vamos nos ajudar, fortalecer essa causa. Não é porque o lixão não vai para a porta da minha casa que eu não posso estar ajudando o pessoal que mora na região sudeste. Não é porque a minha casa é na região oeste, sudoeste ou outra região qualquer que eu não posso estar ajudando. Sabe por quê? Além do mais, ele vai estar criando uma taxa para tratar esse esgoto e vai sair do seu bolso. São 33 milhões que vai sair do bolso de cada contribuinte da nossa cidade. 33 milhões que vai sair do bolso de cada contribuinte de nossa cidade. Além de 22 milhões que vai sair dos cofres públicos, porque a cada tonelada de lixo que a prefeitura levar lá, ela vai ter que pagar R$300 em alguma coisa para entrar lá na usina, que segundo o prefeito é usina, mas não é usina coisa nenhuma. É uma indústria de separação do lixo. É uma usina de separação do outro lixo. Eu gostaria até de deixar para o Gleice aqui, para ele ficar mais inteligente, e ficar inteligente igualzinho é o prefeito de Cajuru, que saiu fora dessa casinha de caboclo que estão armando aqui para a nossa cidade. O prefeito de Cajuru, ó, foi embora. Por que que ele foi embora? Porque vai penalizar o povo de Cajuru. Vai penalizar o povo de Divinópolis. E segundo o prefeito Edson Vilela, ele falou que essa usina não atende, porque ainda assim vai continuar enterrando lixo. Hoje, Divinópolis produz 170 toneladas de lixo por dia. E as outras 32 cidades produzem mais 170. Se a gente reciclar metade disso, gente, preste atenção, vereadores, se a gente reciclar metade disso, que não vai acontecer, reciclar metade, ainda vai enterrar 170 toneladas por dia. Olha, é só o Gleice para querer saber fazer uma coisa dessa na nossa cidade, viu, gente? É só o Gleice mesmo. Deve, como a Letícia disse, deve ter alguma coisa por fora desse angu. Porque a sã consciência, gente, alguém que colocou plaquinha aí em Divinópolis para todo lado, que amava Divinópolis, eu amo Divinópolis, eu amo, trazer lixo. Quem ama que traz lixo? Se eu amo a minha esposa, meus filhos, eu quero saúde boa para eles. Eu quero ter um salário melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero dar estudo para eles, moradia de qualidade, passeio. Não, o nosso bonitão quer trazer lixo para a nossa cidade. E fica aí pagando de garotão. Eu amo Divinópolis. Eu amo Divinópolis. Eu acho que o senhor ama a sua igreja. É o seu bolso. Fica aí essa dica.
Muito obrigado, vereador Demir. Passa a palavra agora para o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala parabenizando a Letícia pela sua coragem, pela sua dedicação, pelo seu empenho e dizer que essa luta não é de agora. Essa luta era do seu pai. Essa luta é dos seus tios, essa luta hoje é dos vizinhos do lixão. Aqui, senhor presidente, na legislatura anterior, eu estive com o Cleitinho, no seu tio Miguel, que foi desapropriado, é a primeira casa mais próxima do lixão. Quando eu entrei em fevereiro, antes de tomar posse, a Letícia me chamou na casa dela, pediu para que eu ajudasse. Estou um pouco emocionado, Letícia, porque eu conheço essa história. E eu recebi pressão para me sair fora dessa história. E você sabe disso. Mas se eu tivesse que largar a candidatura, mas não vai ter o meu dedo ali com o vereador que ajudou a levar o lixão para ali. Porque a minha luta também não é de agora. Igual você falou, o padre Euclides, que era o sonho dele, tirar aquele lixão dali. O seu Miguel, com a esposa acamada, quando vai conversar com ele, ele conversa com a gente chorando. O Brás, todos ali perto sofrem com o lixão. Todos. E a Letícia conseguiu mobilizar não só os donos, os proprietários ali, mas hoje a gente já vê Bairro Santa Lúcia, está aqui o representante Ricardo, o Bairro São Simão, Nova Suíça, porque não é só aquela região que está sofrendo com isso. Nós temos ali proprietários que perderam animais por consumir a água das lagoas que tem ali perto. Eu estou falando que eu vi, proprietários têm laudos da cisterna ali que estão contaminadas. E agora, a oportunidade que tem, que o Ministério Público está em cima, que onde é o lixão hoje, está com a vida contada, tem no máximo mais 2 anos que pode levar ali, porque, seu presidente, a área lá onde está o lixão hoje está 50, 60 metros acima do nível. Porque coloca o lixo à terra, coloca o lixo à terra. E eu estou falando que eu estou ali perto todo dia. Eu escutei da vice-presidente, escutei da vice-prefeita e escutei do promotor Lucas Greco. Ali tem uma vida útil de 2 anos. Já corre risco de desabar. Aí o momento que tem de discutir, de tirar... São exatamente, Letícia, 54 anos que o lixão está ali. Aquela comunidade já contribuiu com a sua parcela de responsabilidade. Aí quando tem a oportunidade de se discutir a retirada do lixão, vai passar para 500 metros do local e fazer um compromisso para mais 30 anos aquela população viver isso. É urubu, é mau cheiro, contaminação, né, das lagoas ali perto. Então, senhor presidente, nós tivemos na Assembleia Estadual e eu consegui mostrar para o promotor Lucas Greco que a área que a prefeitura indicou para receber a instalação da usina de lixo era inviável, porque ela contraria a NBR 3.896, que fala das proximidades. Segundo o promotor Lucas Greco, tem uma moradia a menos 120 metros. O JetSem está a 350 metros desse local. Então eu quero insistir nessa tecla. Tentar levar ao Gleice e a Janete que reconsidere isso. Porque para Divinópolis entrar no consórcio, precisou da autorização aqui dessa casa. Todos os vereadores aprovaram Divinópolis entrar no consórcio. Só que só depois que a Letícia foi desenrolando, foi mostrando, que o pessoal viu que, opa, peraí, ué, isso é fumo. Às vezes a gente faz uma coisa que é pro bem, quando a gente tem que ter isso com nós. Reconhecer, opa, peraí, acho que nós erramos, vamos dar um passo para trás, para poder dar 2, 3 para frente. Nós temos aí o exemplo da cidade de Cajuru, que já mostrou, teve lá na Assembleia também, falando que não é viável a cidade do Cajuru entrar. Então o nosso pedido é para reconsiderar isso. O próprio promotor falou que o local destinado pela prefeitura não pode. E a prefeitura só tem esse terreno. O nosso pedido, o nosso encaminhamento é que o prefeito de Divinópolis comunique o consórcio que, segundo o promotor Lucas Greco,
o lugar indicado pela prefeitura não pode receber a usina de lixo e que Divinópolis abre mão. Deixa outro município que tem condições de receber o lixo, levar o lixo dessas 33 cidades. Então, senhor presidente, eu falo assim com muita tristeza, porque, igual eu falei, desde a legislatura anterior eu venho falando desse assunto. Desde a legislatura anterior eu venho cobrando, e o Cleitinho, nós somos amigos aqui nessa casa, nós estivemos junto com, lá no senhor Miguel. E conversei com ele sobre o lixo, falei com ele também, para tentar conversar com o Gleides, para a gente poder rever esse espaço que a prefeitura está dando junto com esse consórcio. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, acompanha também aí de casa através das redes sociais. Uma boa tarde a todos. Difícil, né, senhor presidente? A Letícia aqui traz esse questionamento, traz essa indignação, e com razão, né? E no momento que a gente tinha que estar se discutindo aqui, cadê o hospital público? Por que que a Copasa não saiu? Por que que a Transoeste está aí ainda nessas maravilhas de ônibus? Empresa não vem para Divinópolis? A saúde, esse caos que está, a gente está aqui discutindo e pedindo, até pelo amor de Deus, para o prefeito não trazer lixo de 33 novas cidades aqui para Divinópolis. Felipe, você que está aqui, eu tenho um respeito com você, você sabe disso, te considero, você é bom de serviço, mas leva um recado lá para o Alto da Paraná, cara. Isso aqui que estão querendo fazer aqui com Divinópolis é covardia, sabe? É covardia, e essa casa aqui, senhor presidente, não pode se omitir. A gente não pode, César, fingir que o problema não está acontecendo. Se a gente errou lá atrás achando que era uma coisa e agora é outra, a gente está em tempo ainda de poder corrigir esse erro. Sabe, o que a Letícia trouxe aqui, gente, é um questionamento, uma indignação, eu acho que de toda Divinópolis. Imagine você que mora aí num prédio onde tem 33 apartamentos e todo mundo vai colocar o lixo dentro da sua casa. É isso que Divinópolis, é isso que o prefeito quer trazer para Divinópolis. Então aqui, eu quero aqui me colocar à disposição no que é que tem que ser feito. Eu fiz aqui um projeto de lei, quero até mostrar aqui, ó, que a gente, se a gente errou lá, César, tá aqui, tem como consertar. O projeto de lei, ele é muito claro, ele é muito simples. Ele proíbe o recebimento de resíduos e rejeitos de qualquer natureza ou similar de outro município nas instalações do aterro sanitário ou similar do município de Divinópolis. Esse é o projeto, e o projeto é muito simples, e está na casa para ser votado. Então, se nós erramos lá atrás e ninguém está de acordo, porque é pedir o socorro para os moradores aqui, para a população de Divinópolis. Só que nós, 17 heróis aqui, nós não representamos eles. E eles não querem isso aqui não, gente. Eles não querem lixo aqui não. E aí nós estamos aqui agora com a oportunidade de fazer justiça. Se a gente errou, como o César colocou aqui, a gente tem como corrigir o erro. Eu trouxe aqui a correção do erro. E aí, senhor presidente, eu te peço aqui até encarecidamente, coloca o projeto para votar. Coloca o projeto para votar, que eu quero ver o prefeito ter a coragem de vetar lá em cima. E eu faço compromisso, se vetar lá em cima, a gente derruba o veto dele aqui embaixo. Porque não pode ser contra o povo não, gente. Aqui não tem condição. E aqui, eu quero deixar claro aqui o seguinte, não é questão de ser base, ser oposição, ser nada não. É não querer que Divinópolis transforme num maior lixão do estado de Minas Gerais. Divinópolis não pode tornar isso, não. É o que eu falei aqui, a gente tinha que estar discutindo, Ademir. Era que hospital público, era a saída da Copasa, era a saúde nossa, que não está uma maravilha de todo mundo. A gente está discutindo aqui, 33 novos municípios, está trazendo lixo para cá. E aqui, ó, eu não tenho vergonha de falar, não, viu? Isso aqui não é da minha cabeça, não. É vereadores de Nova Serrana que falou assim, ó, aqui não, Bragantino. Prefeito Divinópolis, vai dançar lá em Divinópolis. Aqui não. Aqui você não vai trazer lixo para cá, não. Ninguém foi lá e fez o projeto de lei. Aí eu peguei, né? Entrei em contato com os vereadores lá de Nova Serrana. Está aqui a lei, igualzinha, para a gente aprovar aqui em Divinópolis. Então, aqui nós temos aqui a oportunidade, vereador Edson Souza, decano, tem o maior meu respeito aqui, para a gente fazer justiça. Cara, não é só
o pessoal lá que vai ser afetado, não. É toda Divinópolis. E a gente não quer lixo aqui dos outros. A gente está custando dar conta do nosso, né? Então fica aí minha indagação, o meu questionamento e o meu posicionamento. Porque vereador tem que ter posicionamento. E agora é hora de posicionar, gente. E não é porque é campanha, não. Porque todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu tenho posicionamento. Às vezes eu tenho esse jeitão, assim, de falar, de gesticular, mas eu tenho posicionamento. Meu posicionamento é o povo. Eu não devo nada para o prefeito, nem para senador, nem para nada. Eu devo é para o povo e não quer o lixo aqui. Agora, é isso aí. Eu queria que continuar, senhor presidente. Eu não tenho vergonha de falar, eu venho dizendo isso ao longo dos 3 anos e meio que eu estou aqui, a questão aqui de que a gente levanta a bandeira da causa animal. Então, com muita alegria, o Castramóvel está rodando a cidade, está fazendo um serviço de castração. A gente sabe das dificuldades que o próprio executivo coloca, mas vem funcionando. E o Castramóvel se encontra lá no bairro Copacabana, né? A ideia é que ele rode todos os bairros da cidade. Saiu lá do Quintinho, do Morada Nova, agora está indo lá para o Copacabana essa semana, está fazendo um serviço de castração. É o momento da gente dar satisfação também. O pessoal não para de entrar em contato. Onde que está o Castramóvel? Como é que eu faço? Como é que... Agora a dificuldade... Assim, para mim, vocês imaginam a dificuldade que é tentar ajudar vocês nessa questão da castração. Agora, imagina agora, nesse período que nós estamos vivendo. Então, a dificuldade, ela se multiplica. Mas eu tenho que aí falar onde que está o Castramóvel. O Castramóvel está rodando os bairros, né, e está fazendo aí o serviço de castração, mesmo que seja com dificuldade, a gente poder dar essa satisfação. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar que eu comecei o assunto aqui na última terça-feira, é a respeito aqui, Felipe, você pode até levar também para a Janete, que eu acho que é a que pensa lá, é o seguinte, é a covardia com os enfermeiros, cara. A gente trouxe o projeto para cá. O projeto foi aprovado para o piso salarial da enfermagem, a recomposição, e aí o governo está tendo a cara de pau de colocar na folha salarial, está colocando lá como se estivesse pagando a complementação do piso salarial e não está depositando. Ou seja, está fazendo covardia, está roubando na cara dura. Porque se você fala que está pagando e não está pagando, que nome que dá isso aí? Né? Então eu estou aqui para poder questionar, você é a voz aqui dos enfermeiros, igual o Israel também é, profissional da saúde, mas a gente perdeu os abraços, mas fazer justiça. Né? Então eu levantei essa questão aqui na terça-feira, o pessoal da administração falou que ia começar a estar pagando, mas eu acho que não é começar a estar pagando que eu estou gritando aqui, porque isso aí é um direito. Então o que adianta essa casa aqui, senhor presidente? Vem um projeto para cá, a gente vota, vira lei, e eles não cumprem. Porque assim, o prefeito está passando por cima de tudo. Quase nada respeita essa casa, essa que é a grande verdade. Mas aí quando vem um projeto para a gente vota. Chega lá e não cumpre. Então, assim, quero aqui cobrar do Tiago da administração, da Sheila, secretária de saúde, que faça justiça os enfermeiros aqui, porque é o seguinte, na época da pandemia, os enfermeiros eram os heróis. Os que salvava, os que servia, e era palma, e foguete, e flor, e balão. Agora parece que esqueceu deles, né? E aí a gente fez justiça aqui, e o governo não está fazendo aquilo que virou lei, que é a lei da recomposição, ou seja, do piso salarial para a enfermagem. Então eu estou aqui para poder cobrar o compromisso que ficou que até hoje ia estar colocando em dia. Se não colocar na terça-feira, nós vamos estar questionando aqui, vamos estar provocando o Ministério Público. Porque parece que o Ministério Público vocês respeitam. Aqui, essa casa, o povo, essas casas, os enfermeiros, vocês não respeitam. Então fica aí o nosso questionamento também. Obrigado, senhor presidente. Só essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos dessa casa, boa tarde a todos vocês em plenário, boa tarde a Letícia. Eu queria que falar para você aqui que eu também como morador... Permissão, presidente, falar do meu assento.
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Começar mais uma vez aqui, parabenizando a todos vocês que estão aqui hoje. Letícia, minha fala vai especialmente para você, porque eu sei que você carrega essa bandeira e o principal de tudo, você nasceu e cresceu ali naquele terreno ali. Quero falar para você aqui, não vou falar uma fala aqui com detalhes técnicos, não vou falar uma fala que é oportunista para tirar vantagem em cima desse assunto, mas como morador da região, como também criado na região também, eu posso falar para você que realmente a população sudeste, ninguém quer aquele lixão ali mais. E eu acho assim, muitos perguntam assim, mas o lixão, ele já estava lá. Mas quem chegou primeiro, o lixão ou a família de vocês? Se a gente for fazer essa pergunta, a gente vai ver que a família de vocês chegou primeiro lá. Eu penso assim que ninguém, jamais, talvez, em pensamento, poderia querer fazer uma coisa que fosse prejudicar alguém. Mas se você for naquela região, você vê que, infelizmente, aquela região ali, ela é prejudicada. E nem é só a região ali de vocês ali, o próprio projeto Jetsen, os bairros adjacentes ali, Santa Lúcia, Lagoa Parque, aquela região ali, quando é região de verão, que tem muita chuva e sol, fede muito realmente o lugar. Eu mesmo sou prova viva disso, sou construtor, construo imóvel para vender. No Lagoa Parque ali, até tem duas casas lá, está agarrada há mais de 2 anos para vender, porque não vende, porque infelizmente o pessoal quando procura sempre desvaloriza o imóvel. Por quê? Porque é um imóvel ali que realmente ali no verão chega a ser, tipo assim, final de tarde, até impossível de ficar. Então, eu tenho certeza aqui, eu penso aqui também, até o executivo também, que olhe com carinho por essa questão e que venha também a buscar um novo lugar para ser construído isso. Porque aquela região ali, hoje, eu aqui como vereador, eu tenho que mostrar o porquê da minha fala. Porque a população ali realmente já pagou o que devia te pagar sem dever. A natureza daquela região já pagou o que devia te pagar sem dever. Então eu acho que o local que deve ser construído tem que ser um local onde não tem nascente. Tem que ser um lugar onde a natureza não é tão abundante como é ali naquela região ali. Ali, como você citou ali, o córrego da divisa, para quem não conhece, a poucos metros ali, eles deságua no Rio Pará. E que é um Rio Pará também que abastece a nossa cidade também. Então, eu queria aqui deixar aqui esse clamor meu, não só para o executivo, mas para todos os vereadores também, que a gente se unisse para resolver isso. Porque o que não dá é isso mais. É um joga para um, o outro joga para outro. E acaba que ninguém nem sabe o que, que faz mais. Então, eu penso ali que o único recurso que tem ali para o lixão, né, para ele sair daquela região ali, então que se sair dali, então que busque um lugar também, mas também que não venha acarretar os mesmos problemas que acarretaram a família de vocês ali nesses 50 anos. Quando a gente fala a família de vocês, porque não é só vocês que têm ali, a gente fala porque se não fosse vocês ter comprado, né, essa luta aí, ter partido para cima e ter mostrado documentação e ter ido para cima, ninguém nem sabia do que estava acontecendo. Eu mesmo, como morador da região, também não sabia disso. Então, eu só quero deixar esse recado aqui para vocês aqui. Vocês podem ter certeza que, eu tenho certeza aqui que todos os vereadores, até vereadores da base, ninguém jamais quer prejudicar a cidade. Mas eu acho sim que a gente tem que se unir mesmo para que busque outro espaço, para que seja feito a nova instalação, se vier essa usina. Se ela vai trazer emprego para Divinópolis, que bom que ela traga. Mas o que a gente tem que fazer? Eu sempre deixo o sim, porque eu não sei. Como a Letícia falou, até a própria Letícia, que está correndo atrás disso, há mais de 20 anos, a Letícia, quando falou que Deus do seu pai, sempre tem esse si, que foi o que a própria Letícia mesmo me falou. Eu estou falando aqui uma fala da não, mas eu estou falando aqui a Luiz, com todo respeito, eu estou falando aqui uma fala da própria Letícia que levanta a bandeira. Que foi o que ela sempre falou para todos os vereadores aqui, que ela sempre fica naquele si, vai ser, não vai, vai ser, não vai. É o que ela sempre passa para a gente. Então, é uma palavra da própria pessoa que levanta a bandeira. Que levanta a bandeira. Então, Letícia, eu quero aqui falar isso aqui, que você pode contar com o meu apoio também aqui, não só meu, como tenho certeza de todos os vereadores. O que a gente tem que fazer realmente é buscar um novo espaço para que seja construído. Se vai vir essa usina, igual você falou, então que ela seja construída em um lugar que não traga transtorno, nem para Divinópolis, como na cidade inteira, e nem tanto também para a natureza. Senhor presidente, eu queria falar agora aqui também sobre o piso salarial da enfermagem. Muitos enfermeiros e enfermeiras vêm entrando em contato aqui com a Câmara Municipal a respeito, né, do atraso do piso salarial, do que vem acontecendo. Então, eu queria aqui falar para vocês aqui, você aí da enfermagem, vocês podem ter certeza que a gente está correndo atrás sim, a gente está buscando informação para vocês, como outros vereadores dessa casa aqui também aqui falou aqui. O que não pode, né, é deixar vocês nessa situação. Até como foi falado aqui, que na época da pandemia, né, rodavam vídeos de apoio à enfermagem. E o principal de tudo, quando qualquer um de nós aqui chega no hospital, o primeiro atendimento que a gente tem sempre é da enfermagem, sempre é um enfermeiro ou uma enfermeira que vem ali cuidar da gente ali. Então vocês podem ter certeza que a gente vai lutar sim para que o piso salarial de vocês seja pago o mais rápido possível. Fica aqui o meu compromisso com vocês. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas do dia de hoje.
Obrigado, Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar aqui a professora Lourdes, a professora Sônia Canto, aqui a doutora Thelma, que está aqui, essa grande mulher, essa grande jurista, cumprimentar aqui meu querido amigo, esse grande líder comunitário, que tem escrito um novo futuro para sua responsabilidade com essa querida cidade. Senhor presidente, nojo é o que está ocorrendo nessa casa. Nós fizemos a lei complementar 234, onde todo imóvel que não tem tratamento de infraestrutura pagaria a cota básica. O PTU aumentou quase 90%. Sabe o que, é que aconteceu? O prefeito fez um decreto mudando uma lei complementar. Nós entramos com um decreto legislativo suspendendo o decreto do prefeito. Quase 5 meses nessa casa. A comissão não deixou. Teve uma denúncia e o prefeito, que mais arrecadou a PTU, entrou com esse decreto para complicar. Teve um processo no Ministério Público e está acionado. 5 meses, o prefeito fez um decreto, 20 segundos. Aqui a Câmara gastou quase 4 meses. Sabe o que, é que o prefeito fez? Depois que a comissão de 5 meses acatou o meu decreto, porque o decreto não está acima de uma lei complementar, o prefeito revogou agora o decreto. Esse vereador tem que ser penalizado pelo povo. Fizeram uma manobra política nessa casa para que quase 11 mil famílias não tivessem o benefício. Está aqui, ó. Prefeito agora revogou o decreto. Revogou o decreto. Está aqui, doutora Thelma. Decreto na estrutura de Kelsen, o grande jurista alemão. Um decreto sobrepõe uma lei complementar. Isso aqui virou um boteco. Isso aqui virou uma vergonha. E se me combater, eu vou falar outra palavra. Só vergonha. Um decreto sobrepõe uma lei complementar. Isso é uma vergonha para essa casa. É uma vergonha para a história. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a tribuna Letícia. Ela cometeu um erro gravíssimo aqui hoje. A família dela, com um coração maior que uma lua cheia, cedeu um terreno. Virou o que virou. Depreciação, não resolve, não faz toda uma estrutura, covardia. Aquela obra clássica, o Leviatã, que compara o Estado como um monstro, olha o que está acontecendo em Divinópolis. Nossa, vem o Balevano, vai empurrando a família toda e não quer resolver. Divinópolis virou a terra da dancinha, da chacota, do TikTok, do resolver a coisa com amargura. Divinópolis tem coveiros da memória. Divinópolis teve quase 40 prefeitos. Agora, falando que Divinópolis tem prefeito, tem. Para aumentar o maior PTU de Minas Gerais. Para aumentar a estrutura que tem de multa. Para não respeitar os sindicatos. Para não respeitar essa casa. É só uma política arrecadatória. Vocês vão ver. Vossas excelências, vocês vão ver o que, que o povo vai fazer com essa casa. Eu estou andando aí, eu estou escutando o que, que o povo está falando. O povo está adormecido, o povo está indignado. Eu queria perguntar aqui a Letícia e perguntar aos vereadores, qual a maior obra pública que tem no bairro Jardim Alterosa, no Realengo? Qual tem? O hospital público, você sabe o que é que fizeram? Fizeram um hospital sem licenciamento. Esse ano que nós aprovamos o licenciamento. Letícia, Letícia, esse lixão não sai. Você sabe o que é que não sai? Porque eu estou vivo. Só se me matar. Me dá um tiro na cabeça e me matar. Porque lá é uma greba. Lá não tem zonamento para lixão. Então não adianta o prefeito, o Cleitinho, o Eduardo Azevedo tentar levar esse lixão que não vai levar. Porque não vai instalar um lixão sem um zoneamento. E eu não voto um zoneamento sem uma participação democrática e participativa da comunidade. Eu não volto. Eu tenho que ser responsável. Para onde que vai o lixão? Ele não vai para a sala do céu. Ele vai para algum lugar geográfico. Mas ele vai dentro dos princípios de profundidade, o lençol freático, rodovia, recursos hídricos. Qual que é a geologia do terreno? Ricardo, você, o César, o capitão, o Ademir, tem vários vereadores que estão nessa luta em defesa, não vai ter zonamento lá. Porque lá é uma greba. Para fazer um lixão, tem que passar por aqui. Então, isso tudo é um teatro para amedrontar. É um governo perigoso. É um governo perigoso. Eu estive lá. Não votei nesse povo que está aí. Me chamaram para dar uma contribuição. Não aguentei, peguei o boné e vim embora. Porque isso aí, eu sabia que dá isso aí. Mas eu queria falar de outra coisa. A lei do Demetrios, no seu artigo 8º, fala que é sobre o efetivo tratamento. E a população tem que ver quem que foi os vereadores que votaram contra a minha emenda. Vocês têm que ver agora, gente. Pesquisar a vida de cada vereador. Porque tem vereador que dançou, rebolou, sai Copasa, show Copasa. A Copasa está até 2041. Vou entrar com recurso, o prefeito vai ter que pagar esse dinheiro. Ele sabia do contrato. Ele gastou dinheiro com o contrato. Ele vai ter que pagar isso no bolso dele. Nós vamos entrar amanhã. Já com o requerimento. Agora, população de Divinópolis. A Copasa, na região centro-oeste, tem 16 cidades, se não me falha a memória. Por que só Divinópolis que reduziu a tarifa? Por que que a Copasa tem 400 municípios, só Divinópolis que reduziu? Que é o prefeito do partido governador? Esse dinheiro vem só dos acionistas do Estado? Até quando que vai isso? Nós estamos perante o maior estelionato eleitoral da história de Divinópolis. E tem uma coisa. Esses 70 milhões, eles são bem-vindos porque a Copasa, como disse o Cleitinho, está roubando da população. O Cleitinho está parecendo um monge, murchinho, caladinho, porque é o chefe dele, que é o Zema, manda ele ficar calado e ele fica. Quanto tempo que vai durar esse aí da Copasa? Só até eleição? Esse dinheiro está vindo de quais acionistas? Então, tem muito angu de baixo desse caroço. Mais uma coisa, nós vamos denunciar amanhã, às 15h30, no Ministério Público. Esse dinheiro dos 70 milhões tem que ser devolvido à população. Porque a prefeitura não paga esgoto no centro dos seus imóveis. Ela não vai pegar 70 milhões, que foi duas vezes tributada, e vai pegar o dinheiro e colocar para fazer política eleitoral com estelionato dentro de 65 dias. Cadê aqueles vereadores que pulavam cambalhota aqui, iam lá para cima? Cadê a líder do governo que sumiu dessa casa? Cadê? Fora Copasa, tiramos Copasa até 2041. Nós vamos questionar agora a justiça de todo o dinheiro que foi gasto. E aqueles vereadores que ajudaram a fazer essa covardia com o povo, eu peço a Deus que eles sejam reconhecidos a sua cara e a sua alma na prova maior do nome, que é a urna. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte, trabalhos, eu vou usar o artigo 72, inciso 8º e o inciso 13º, retirar da ordem do dia o projeto de lei ordinária, o projeto de decreto legislativo CM002 de 2024, pois o mesmo encontra prejudicado com o decreto 16.260 de 2024.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, o senhor faz a coisa corretíssima, retirando o projeto dentro das suas prerrogativas. Mas o senhor deveria explicar ao povo, como presidente dessa casa, por que o senhor está tirando ele.
Senhor presidente, senhor vereador Edson Souza, já foi explicado que foi pautou nessa casa o ofício do executivo, que revoga o decreto 16.260/2020. Solicito do secretário do próximo projeto.
Sem mais projeto na hora do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte, trabalhos, não tendo minuto de silêncio e não tendo questão de ordem, às 15 horas e 12 minutos do dia 8 de agosto de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 44ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.